Salve, salve, meu querido ouvinte! Está no ar mais um episódio do seu podcast sobre Fórmula 1, o Side Podcast. E nesse episódio a gente vai passar aí a nossa visão sobre o chatinho também, GP da Bélgica de 2020, a vitória aí de ponta a ponta de Lewis Hamilton. E para comentar comigo esse episódio, tem aqui nosso oráculo Arnaldo Franqueira, Arnaldo Frank.
Olha, no atual momento eu tô com tanta barba que eu já não sou nem mais oráculo, eu tô uma espécie de filósofo grego perdido e falido. É tanto tempo em casa mas... que eu me sinto realmente um homem na gruta.
Cara, mais falido que você, só a escuderia Ferrari, cara.
Ah, esquece isso aí, cara.
Te conta. Que...
Esquece isso aí, Alfa, esquece essa porra.
Que vexame da nossa querida Ferrari, nossa falecida em 2020 Ferrari. Nossa senhora, vamos passar aqui a classificação da corrida toda e a gente já comenta aí os destaques. Como eu disse, né, a vitória aí de Lewis Hamilton pela Mercedes em primeiro lugar. E aquele pódio que já virou...
Marcado, né? É marcado, Hamilton, Bottas e Verstappen.
Bottas e Verstappen, às vezes Verstappen, Bottas, e é isso, E aí, em quarto lugar, um final de semana excelente da Renault, temos o Daniel Ricciardo, que também ficou com a volta mais rápida da corrida, aí, garantindo um pontinho a mais para ele. O Ocon também em quinto lugar, em sexto, Alexander Albon, em sétimo, Lando Norris. Oitavo, Pierre Gasly. Em nono, Lance Stroll. Em décimo, Sérgio Pérez. Esses são os 10 que pontuaram. Daí para baixo, tem o Kvyat, o Raikkonen, o Vettel em 13º com a Ferrari. O Leclerc seguido ali também em 14º. Grosjean, Latifi, Kevin Magnussen. E os que não concluíram, né? Foi o Giovinazzi, que teve uma pancada forte ali na curva 12 de Spa. E o Russell, que acabou se atrapalhando junto com ele ali, que estava logo atrás, a roda... do carro do Giovinazzi voou ali na suspensão direita do carro do Russell. E em 20º, né, que no caso nem largou, né, que foi o Carlos Sainz Jr., que está treinando já, né, fazendo simulação de como vai ser para a Ferrari ano que vem, né? O Sainz aí nem saiu do pit, cara. Deu ruim para ele aí.
Foi
um problema no escapamento, né, do Sainz.
Inicialmente o escapamento, depois eles viram que foi um problema mais interno da unidade de potência. E assim, uhum, né, fica muito complicado a situação, né? Num todo, foi um final de semana perfeito para a Renault. E pô, por que perfeito pela Renault? Esse ano a gente vai acabar, pelo que se desenha até agora, que a grande briga pelo terceiro lugar de construtores vai ficar entre Ferrari, Racing Point, McLaren e Renault. Porém, foi um final de semana onde só deu a Renault. A McLaren pontuou apenas com um carro. O Sainz nem conseguiu entrar na corrida, né? A Racing Point pegou 3 pontinhos, que é muita pouca coisa. A Ferrari não pontuou, então assim, acaba dando fôlego para a própria Renault entrar nessa briga. Então a gente chega antes da Bélgica ali uma diferença de 2 pontos, né? A Racing Point com 63, graças depois à punição que ela leva. A McLaren com 62 e a Ferrari com 61. Ferrari se mantém. Ali a Racing Point vai agora para 66, tá com 3 pontos, é 66, e a McLaren deve também estar por aí com 66, 67, 68, não mais do que isso. Então assim, é poucos pontos, enquanto você vem ali a Renault pontuando com o Ricardo em quarto lugar, que ele na última volta ele decide ferrar o grande chelém do Hamilton, a qual o Hamilton ele iria empatar com 8 grandes chelés, o que seria um grande chelém, é quando você faz a pole. É quando você vence, é quando você lidera todas as voltas e de quebra faz a melhor volta. É o ápice do ápice de um dia e vem o Ricardo para simplesmente estragar mais um recorde que o Hamilton ia quebrar ou, no caso, empatar. Mas, assim, então, seria interessante se tivesse mais umas 3 voltas. Seria bem provável que a Renault iria caçar a RBR do Verstappen. Porque, no final das contas, tanto ele, tanto o Verstappen quanto o Albon estavam muito sem pneus.
O Verstappen perdeu o pneu, né?
O Albon deu azar porque foram usar o pneu médio no momento onde todo mundo optou pelo pneu duro.
Eu lembro até do.
Apostar um negócio que não funcionou e é o que acontece.
Sim. Até o Burt comentou na transmissão, acho que foi o Burt ou o Jafone, não sei quem foi, que em dado momento ali o Verstappen estava com a diferença de 17 segundos pro Ricardo, mantendo ali, né? E pro finalzinho ali a diferença tipo caiu para 10 segundos, então tipo, perdeu 10 segundos aí.
É, e na
O
última
Verstappen
volta
o
ali, ele chega a 3,3 ou 3,5 atrás. É, foi uma queda
Então.
muito grande em poucas voltas.
Foi grande demais, então. É aquilo, né? O Verstappen com o pneu duro desgastado, né? E o Ricardo, ele tava de médio, Ricardo? Pneu um
Não, o
pouquinho
Ricardo
mais
não tava,
novo,
não.
né?
Então, também tava
Tava.
de duro.
Tava.
Se fosse
É,
mais
então,
novo,
só
já é
que
pelo
o.
menos uma volta. Então, assim, não é muita coisa, já que teve o safety car e todo mundo.
Sim, sim, sim.
Se nivelou, então realmente não foi um problema de pneu, de conservação. Obviamente foi conservação no decorrer da pista, mas não foi um problema de tipo, ah, ele parou tantas voltas antes ou tantas voltas depois. Não, eles estavam ali nivelados e realmente se provou que o Ricardo ainda tem um desgaste de pneu muito baixo. E no final, assim, das contas, é o carro muito agressivo da RBR. Quase que se tira um pódio certo do Verstappen se tem um pouco mais de volta.
Nossa, cara, eu tava. Na hora que apareceu o gráfico da Fórmula 1 aqui com o pneu
Do
Do
Hamilton.
Verstappen, não, desculpa, do Hamilton e do Bottas ali, tipo 10, 20%, eu falei, ah, mano, estoura, 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 pelo amor de Deus. Eu nunca quis tanto ver uma
Foi
Renault e o
desgraça.
Ricardo no pódio. Nossa, seria incrível, seria sensacional. Tipo, o Verstappen ia ganhar, caso, né, o pneu do Hamilton e do Bottas estourassem. E o pódio ia ter o Ricardo e eventualmente o Ocon, né? Não sei, que
Sim.
tava ali.
Olha,
É, o Ocon, no caso,
se
né?
pneu estoura, vou ser bem franco, papo, era dobradinha da
Depende.
Renault. Não, não, era dobradinha. Dependendo
Dependendo do lugar da pista ali que estoura o pneu da Mercedes,
não,
cara, até dar uma volta completa.
é dobra, porra.
É.
As duas Renaults vinham muito bem no final da corrida, até porque o próprio Verstappen já estava com menos pneu do que no, tava com menos ritmo do que as duas Mercedes já no final da corrida. Enquanto tava diferente de 5 segundos, né, do Hamilton pro Bottas e do Bottas pro Verstappen, no final da corrida começou a virar 7, 8. Então, assim, ele tava com um carro muito mais lento, tinha muito menos performance do
Sim.
que os outros. Então, se estourar a
Nossa, se.
Mercedes, automaticamente vai estourar a RBR, sem uma falta.
Nossa, se vem
Se
uma
vem uma
dobra
dobra
da Renault ali,
ali,
cara.
cara.
Nossa
Nossa,
Senhora.
eu
Meu
acho que
Deus
o
do
Alonso
céu,
chora.
seria.
O Alonso
Oi?
chora. O Alonso chora vendo uma dobradinha da
Não,
Renault.
o
O
Alonso,
Alonso
o Alonso choraria. O Choronço ia chorar mais
Pô,
do
fica
que
todo
ele já chora.
emocionado. Aí você, now we can
É, hein?
fight.
Então, e aí, como eu comentei no início do podcast, aí teve o acidente do Giovinazzi com o Russell, né? O Giovinazzi ali na curva 12, ali, que sai
Curva
uma alta
12, curva
velocidade
7,
ali, ele.
curva 8.
Foi a 12 ou foi?
Não,
É, não sei
foi
qual que
12.
foi. Foi a 12, né?
Foi 12,
Então, ele deu
nada.
uma traseirada ali e jogou o carro no muro. E nisso que ele jogou, ele voltou pra pista, né? E o Russell vindo atrás, cara, eu até comentei isso no F1 sem moderação lá no nosso grupo de WhatsApp, se o Russell não desviasse do pneu, né, que veio para cima dele, do Giovinazzi, cara, ele ia dar não sei se de frente ou de lado ali no Giovinazzi, cara, o Russell. É complicado.
O acidente do Giovinazzi não foi nada assim demais.
Sim, foi
Foi o
normal,
segundo
digamos
ano que
assim.
ele erra, ele dá uma porrada ali grosseira, mas vida que segue. O problema é que já não é o primeiro acidente no ano que tem uma automática quebra de suspensão e o pneu voa. É aquele negócio.
Sim.
A benza a Deus até agora não deu nada, aspas, né? Nada demais, mas uma hora pode complicar. Aí vem
Né?
toda uma questão de segurança, aí todo aquele discurso chato, gente. Ah, mas antigamente morria 12 por temporada, era bom! Entendeu? Assim é complicado. E inegavelmente, por mais que a gente não tenha uma morte na Fórmula 1 também há bastante tempo, o espaçamento desde o Senna até o Bianchi até hoje em dia é grande, mas assim, ainda é um esporte de risco. Você tá fazendo ali 15, 16 curvas, tudo a mais 250 por hora, me falar que você não tá arriscando a vida, você é maluco. Você é
Exatamente.
maluco. Você tem que ter um
Exatamente, exatamente.
mal-caratismo gigantesco pra você falar que ainda não é um esporte de risco. Não é porque não tem. Não é porque, benza Deus, hoje em dia tem menos morte que deixou de ser de risco. Mas assim, foi muito feio aquela parte. Deve ter sido um susto horrendo pro Russell, cara.
Na hora que cortou pra imagem do negócio, eu falei, puta que pariu, fudeu.
Não, quando só cortou, hora, eu vi...
Foi feio, dois, visualmente foi
quando
feio.
Eu vi, quando eu vi, eu tava comentando no Twitter, né, no nosso podcast, a corrida.
Uh-huh.
Então, assim, eu acho que eu não peguei naquele momento o que aconteceu em si, só quando eu vi o corte, só tava lá os dois carros na lateral, a pista toda suja, eu falei, ferrou. Ferrou, falei, ainda na hora que foi aquela câmera aberta de longe, ferrou.
Puta, te juro, na hora que eu vi a batida assim, cara, não sei por que me veio o acidente do Hubert, do Antoine Hubert, tá ligado, na cabeça assim. Que tava meio de lado o carro do Giovinazzi, eu falei, caralho, fudeu, mano, fudeu.
Ali,
sério, eu fiquei preocupadíssimo, e eu não vi os pilotos, tá ligado, fora do carro assim.
Sim, foi complicado. Foi de ver um alívio, mas aquele momento onde vem aquela câmera aberta lá de longe, eu falei, aí isso não é bom, isso não é um bom. Nunca foi um bom sinal já nos anos que se tinha muitas mortes, hoje em dia menos ainda. Aí depois quando você vê ali o Russo saindo levemente puto da vida, a gente fala, não, tá tudo bem, paz.
Tá. E aí até o repórter da Globo perguntou pra ele, né, se o Alo ali fez ele se sentir seguro. Ele até respondeu, cara, 100% mais, porque... do jeito que vem o pneu ali, você vê o pneu no meio da pista, cara, você fica, puta que pariu, fudeu. Mesmo que não tenha vindo em direção da cabeça dele, em tudo, daquela parte do cockpit ali, né?
É um susto,
né?
Pô, é um susto.
Porra, sim. Imagina, cara, você tá lá dos 250 por hora e vê um pneu do nada, você fala, cara, fudeu.
Cara, eu
assim, não tem um halo ali na situação, né, de vir o pneu.
Estrada. Eu já vi uma única vez isso e eu tava longe, do carro da frente, do nada, pum. Eu só vi a roda indo embora, eu falei, peraí. Parece que essa roda tá pegando um caminho diferente no Waze. Eu falei assim, velho, o que tá acontecendo? Eu devia estar, pelo menos, no carro da frente, pelo menos uns 300, 400 metros. Tava bem distante dele. Mas quando eu vi a roda indo e eu comecei a ver ele sambando, eu falei, fudeu. A primeira coisa que eu falei, o meu instinto foi o quê? Frear. Como eu tava longe... Pra mim foi muito tranquilo, mas como eu falei, imagina o cara vindo a mais de 250 por hora num trecho de descida com o pé lá embaixo e do nada tu vê a roda chegando com aquela roda gigantesca.
Não, você...
Só vem um sentimento, né? Tá fudeu.
Fudeu.
Não tem outro sentimento.
Mas é isso que eu falei, né? Se é uma situação de do pneu vir em direção a, né, o cockpit ali do piloto, cara, o ralo ali não protege, né? Graças a Deus, hoje em dia não vai acontecer nada, acho que referente a esse tipo de acidente, né? Vir uma outra parte do carro passar no halo ali.
Se for uma parte pequena, como foi o caso ali do Massa, onde solta aquela mola da Brown, do Rubinho, ou até mesmo um episódio com um pequeno nos anos 80 ainda, de Williams, que solta uma mola ou um pedaço do motor do De César, também que sai voando por cima da cabeça do Nelson. Sim, o ralo pode bater nele, desviar e ser um acidente menos grave, como é o caso do Massa, poderia ser. Ou pode bater e simplesmente subir.
Mas você para pra pensar, tem um espaçamento grande ali, né, do halo pro... Né, do halo pro carro ali, é um espaço grande, entendeu? É difícil um objeto pequeno bater no halo, seria muita sorte, digamos assim.
No GP do Japão no ano passado, quando voou a aleta do aleta ou retrovisor do Leclerc, que bateu no halo de alguém, que agora eu não lembro, e eu acho que foi o Sérgio Pérez, mas eu não vou confirmar isso aí não, mas bate no carro de alguém, vem essa reclamação, entendeu? Tem, assim, como eu falei, a função dele é mais pra proteger exatamente dos detritos grandes, roda, isso, aquilo, tudo mais, ou até mesmo num momento de capotagem, como o acidente do Alonso em Spa também, com o próprio Leclerc, que o carro que a Renault do Alonso, a McLaren do Alonso, dá aquela arrastada de pneu
na Sauber, né, do Leclerc.
Exatamente, entendeu? Ou até mesmo do próprio Grosjean. Também em Spa, olha que legal.
Na surte ali, né?
Exato, porra, aquele acabou atropelando todo mundo ali, entendeu? Obviamente, o ralo vai proteger de uma grande porrada que se vir no capacete do piloto, a morte é praticamente certa.
Uhum. Sim. Então é isso aí, vamos... Até lembrei do acidente, né, entre aspas, assim, incidente, no caso, do Helmut Marko com o Fittipaldi, né, que o Fittipaldi passou em cima da pedra e alavancou a pedra para trás do capacete do Helmut e ele acabou ficando cego de um
Eu
olho,
acho que
né?
ele não somente ficou cego nesse dia, também ficou biruta. Porque eu acho que desde essa porrada que o Fittipaldi acabou, acho, mas, né, dando nele, o Marco nunca mais foi o mesmo.
E puxando esse assunto do Marco, vamos falar um pouquinho da corridaça do Gasly, né? Que tá andando bastante, cara. Ele andou bem. Teve um momento ali que ele saiu, ele fez o pit, né? E, cara, saiu passando todo mundo e tá dando pau no Kvyat, né? O que acho que já era de se esperar. É, o Gasly terminou em oitavo aí, pontuando pela AlphaTauri. Ele chegou a brigar com o Albon ali, né? Ou não? Brigou pouca coisa com o Albon, né?
Muita pouca coisa, muita pouca coisa. Vamos lá, cara. O Gasly, a situação da Red Bull é engraçada. É uma união de Benetton, ali de 94, 95, com Ferrari. Por que Ferrari atual, porventura? Não tem por que eu parar um carro meu e o meu outro carro eu meter um pneu médio para durar mais de 30 voltas. O pneu durou, o pneu aguentou, mas assim. Ele não tinha mais rendimento.
Pace,
Ele
né?
ficou muito longe do Daniel Ricciardo. E de quebra também não conseguiu passar logo. Então, assim, não adiantou muita coisa. No final das contas, botar um pneu macio. Provavelmente eles botaram esperando ali um novo acidente, que não teve, então não entrou nenhum safety car. E ele fica muito sem pneu no final. Então, assim, você pode ter a Mercedes, mas se acabar o pneu dela e quem vem atrás tiver um carro relativamente rápido, vai passar. Vai passar, não tem outra. No final das contas, a coisa que mais nivela um carro de Fórmula 1 ou um carro no todo no automobilismo é a roda. Se morreu tuas rodas, você não tem mais ritmo. Fim.
Paciência, é.
E, cara, assim, todo mundo parou praticamente junto ali na volta 13, 14. Todo mundo foi de pneu. Bom, pneu duro.
Duro.
Por que diabos me metem a porcaria do pneu médio? Foi tentar arriscar o quê? O cara já tá atrás no campeonato. Tenta, com um campeonato um pouco mais curto, faz o mesmo estratégia de pneus para deixar o negócio nivelado. Até mesmo se for querer tirar o álbum para não vir aparecer de novo para AlphaTauri, cara, pelo menos. Aí você vê que realmente faltou ritmo, faltou isso, faltou assado, mas meter o Verstappen com pneu duro e ele de pneu médio foi sacrificar o álbum sem necessidade. Sem uma necessidade,
Sim.
entendeu? Enquanto o Gasly não, ele já sai de pneu duro, uma estratégia bastante ousada, fica à frente durante muito tempo e depois ele volta assim com o pneu médio, numa outra situação, com menos combustível, onde todo mundo também já tinha desgastado bem os seus pneus duros. Então ele criou uma segurança para poder fazer isso.
É, ele saiu liquidando todo mundo, saiu passeando todo mundo, né? O
Sim.
pessoal sem pneu e ele com pneu
Sim,
novo, sem gasolina, ele
e um final de
praticamente ali.
semana que, nossa, o acerto que ele fez pro carro foi muito bom. Ele tava muito bem encaixado com a AlphaTauri, então assim, voou, simplesmente ele fez uma excelente. Ele fez a corrida que, né, a gente esperava que o Albon viesse fazer para poder garantir ainda mais pontos para Red Bull. Como antes, até uma conversa que a gente teve, eu acho que na gravação do GP do pódio
Da
espanhol,
Espanha.
né, da Espanha, a situação da Red Bull é confortável. Então assim. Não vai ter ninguém para brigar com ela pela segunda posição. Então, assim, correr com apenas um piloto nessa condição é tranquilo. Ela não vai ganhar, ela não vai
É,
perder.
se tivesse uma terceira força mais
Não,
forte
se
ali,
tivesse ainda a
né? Aí é
Ferrari, igual,
complicado.
foi a mesma situação. Se tem a Ferrari mais equilibrada, como do ano passado lá, que tinha aquele motor de maré adulterado, cara, a segunda posição da Red Bull ia ser horrível. Não ia ter como segurar, porque querendo ou não, Leclerc e Vettel sempre estavam pontuando e bem. Por mais que não fizessem corridas mirabolantes e tudo mais, mas é sempre um quarto e quinto. Terceiro e quarto, terceiro e quinto, segundo e quinto. Uma vitória aqui, uma vitória lá, uma pole position. Então, assim, não tinha como a Red Bull ir mais à frente. Mas agora que não tem a Ferrari para competir pro segundo lugar. Então, assim, deveria se haver
Tá confortável, né?
deveria se haver um pensamento mais uniforme ali de vez, né? Parar o álbum, pô, se não me engano, foi na Hungria. Que pararam o álbum muito cedo. Na Espanha também pararam muito cedo ele. Então, assim, não, acaba não valendo a pena. É mais fácil você tentar equilibrar as estratégias. É muito mais fácil.
E como é que você vê essa. Não sei se a gente já chegou a comentar alguns outros episódios, mas com essa crescente do Gasly e essa. Vai, uma decadência do álbum, como é que você vê essa disputa pela RBR? Você acha
Eu
que
Pra mim,
visto
tanto
que a
faz o que
RBR está numa
seja.
posição confortável e tudo para ele, você acha que tem a possibilidade do Gasly arrancar uma vaga na de novo, novamente, né?
Tem, mas assim,
De
vai
novo,
ficar.
novamente é complicado.
Ah, não, Ferrari, né? Enfim. É uma esbinala do português. No caso, assim, na minha opinião, não vai mudar em nada se você subir o Gasly, descer o Albon. Aí vai chegar o Albon vai dirigir bem, porque ele não vai ter pressão de, pô, ter que fazer pódio, ter que andar num ritmo próximo do Verstappen. O carro é muito agressivo, não é um tipo de pilotagem que tanto o Albon quanto o Gasly se encaixam bem. O querendo ou não, o Albon acaba se encaixando um pouco melhor, porque ele se adapta um pouco mais, mas não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa.
Sim,
É, por favor, é igualzinho a Benetton ali de 95,
vai
94.
continuar andando atrás do Verstappen de qualquer forma, né?
Exato,
Não,
vai andar atrás, vai andar
não
muito
tem.
atrás, e dependendo da corrida, ainda vai tomar sufoco dos outros. Então não vale muito a pena você tentar uma estratégia mirabolante porra, com esse piloto, se ele não vai render, porra, não vai render. Agora esperar a mudança para 2022 e aí sim ver como vai ser esse primeiro ano, aí ver se vai valer a pena ter um, se vai valer a pena ter o outro. Mas por agora, que a gente não vai ter mudança de nada e ano que vem vai ser o mesmo tipo de carro, mantém.
Não tem
É
porquê,
melhor
né?
do que você ficar nessa bateção de cabeça. Deixa para ano que vem, aí sim. Aí sim, pô, falar assim, ah, não, pô, você não tem condição. Ano que vem a gente vai tentar fazer um carro um pouco mais suave para quem vai subir e manter o Verstappen na frente, porque querendo ou não, sim, ele é o melhor piloto da Red Bull no momento. Não tem porque querer fazer um carro para melhorar o segundo piloto. Não, tem que fazer para ele. Mas quem vem ali atrás, pensando no campeonato como um todo, um carro um pouco mais fácil de guiar para quem vem como segundo
Certo.
piloto para poder acumular mais pontos.
Eu tinha até visto o pessoal comentando em um grupo de WhatsApp assim: mano, pinta aquele AlphaTauri lá com a pintura da Red Bull e dá pro Gasly, mano. Ele vai andar pra caramba. Tá andando pra caramba na AlphaTauri, só pinta com o carro da Red Bull e deixa o menino lá. Vai dar bom, vai dar bom. E falando em baixo rendimento, que você comentou aí, né, dos pilotos, dos segundos pilotos da Red Bull, é a Ferrari, hein, mano. Spinala.
Complicado, né?
É
Ó,
complicado nada. A Ferrari
eu vou dar
novamente
uma.
não passou pro Q3. Largou em 13º, 14º, né? Foi isso? O Leclerc e o Vettel. E aí a classificação final da Ferrari foi 13º e 14º. Eles não saíram da onde eles largaram. E apesar, né, de uma ótima largada do Leclerc, ele chegou ali, tá em oitavo. Oitavo, sétimo, se não me engano, não recordo, acho que foi oitavo, né? E com o decorrer da corrida aí, cara, com a falta de ritmo, foi todo mundo passando o menino. Deu dó de ver, deu dó de ver, deu dó.
Aí
E o
você para e
Raikkonen
pensa,
passando o
né?
Vettel,
Nossa.
nossa.
Aí você para e pensa, ano passado, a Ferrari era o melhor carro de reta.
Era.
Aí esse ano, na mesma reta, o carro não anda.
Não anda, não anda, não
Não
anda.
anda.
É incrível, a Ferrari não consegue nem ser a melhor com o próprio motor dela. A Alfa Romeo passando a
Era
Ferrari.
desesperador. Ver aquelas lindas retas de Spa e você via que a Ferrari parece que estava lenta, parecia que os carros estavam a
Nossa,
300 por hora
cara.
com freio de mão puxado.
Nossa, cara. Nossa, meu Deus do céu, que dó. Sério, né? Na hora que eu vi o Raikkonen passando no Vettel, eu falei: Jesus amado. Pai, joga a bênção sobre a Ferrari, porque
Não,
não
não, não, e
dá,
vamos
velho.
deixar
Não
bem
dá.
claro, e não foi com o DRS aberto.
Não foi, foi só no vácuo. Foi no vácuo. O
O
vácuo
Kimi
botou de lado e
passou no
passou.
vácuo e foi por isso e ficou por isso. E por algumas voltas
Nossa,
ainda
cara.
ajudou tanto o Vettel quanto o Leclerc, dando o pace suficiente para abrir asa. E mesmo assim não foi.
Cara, tá lamentável. Tá lamentável, que nem diria
Eu diria ver,
o.
porra, Everaldo Marques. Não, o amigo lá da Liga Speedway.
Igor Lacerda, é da
Isso.
Liga Speed, lá do nosso
Fiz
campeonato de Gran
confusão
Turismo lá.
desses salafrários. Desses lambisgoias, como
Salafrárias.
diria Rômulo Mendonça agora. Já que é pra
Nossa,
homenagear
cara.
o próximo, né?
Difícil, difícil, difícil. E o que, que você vê aí pra Ferrari, cara? O próximo GP é o GP da Itália, em casa, uma das pistas mais rápidas do calendário, se não a mais rápida de média, né? É a mais rápida. E aí, cara, como é que.
É que vocês não estão vendo a minha cara de
Eu tô.
tristeza.
Eu tô rindo de desespero aqui da cara do Naldo aqui na tela do Discord, porque. Rapaz, não dá, cara. Vai. Nossa, não dá. Aí depois de GP da Itália, né, que é assim, Monza, depois tem um outro que é em Toscana, aí vem o
Aí
da
aqui é
Rússia.
Mugello. Aqui já é Mugello, né? Aí a gente fica assim,
Já
foda, né? Aí
é
complica.
Mugello, né? É, Mugello
Complica.
Circuit, é. Véi. Que é a casa da Ferrari, né? O Monza é o salão de festas, né? Que nem diria o Kleber Machado.
Porra, eu
E
finalmente eu vou conseguir ter o meu sonho de
Mugello é a
consumo.
casa mesmo, né?
Eu finalmente vou ter meu sonho de consumo, que é ver a Fórmula 1 em Mugello. É uma pista que eu sempre gostei. Pra isso.
Mas não para esse
Pra
ano,
isso.
né?
Porra, pra isso.
Podia não ser esse ano, né?
Entendeu? É, o que eu posso dizer? É complicado.
Estamos, querido ouvinte,
Complicado, entendeu?
estamos sem palavras para Ferrari. Também a gente está aqui só se lamentando porque
Então,
não tem o
assim,
que falar. Tudo que a gente ia falar de ruim da Ferrari, a gente já falou nos episódios dos GPs anteriores. Então,
olha,
tipo,
eu acho
tá.
que nem a minha ex-namorada tem tanta coisa para falar mal de mim e eu dela, quanto a gente tem para falar da Ferrari.
Não dá,
Nossa,
cara. Não tem, não tem, não
nossa,
tem, não tem.
nossa, olha, não, eu já vi uns carros ruins, mas esse ano. Pô, aí é que eles falam, aí esse ano tem um carro teoricamente melhor, mas não tem mais um motor adulterado. E aí?
É, então.
E aí,
Eu
o que
vi até
faz?
o.
O que
Acho que foi até
fazer?
o Giafone fazendo uma teoria da conspiração aí. Do tipo, ah, não, beleza. Ano passado estava com motor adulterado. Então, beleza, a gente vai deixar passar em branco, ó, mas. Esse ano a gente vai liberar as outras equipes para estar com o mesmo motor que você tava ano passado, né, no caso. E você vai andar com o motor dentro do regulamento, digamos assim. A teoria da conspiração
Ah, não,
do Giafone aí,
foi bem legal essa teoria, né? Porque até porque a coisa tava muito chata. Então, assim, foi bom. Entendeu? Eu
entendeu?
também queria
Corrida é bem
falar.
monótona.
É, né? Se eu tô ali no lugar no pessoal da Globo, né? Eu também ia falar umas merdas, sabe? Ia perguntar como é que tá a vida. E a porra, ia pedir pro Jeffone, porra, pegar lá o Twitter da Globo. Ah, vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. Vamos pegar uma interação aqui, entendeu? Fazer uma coisa
Dá
mais
uma atenção pro
moderna.
pessoal do Twitter, né?
Entendeu? Assim, porque tava
Que
chato,
deve estar tá mais
sabe?
interessante do que a corrida.
Mas eu acho muito interessante, né? Aí a gente vai agora pra sessão da Itália, né? E, benza Deus, Imola não é a terceira seguida, né? Aí, porra, para pensa, três vergonha direto em casa. Bem,
É, então.
bem, bem. Pra próxima corrida, a gente não vai ter pra qualificação o Party Mode, né?
O
Que, né?
Party Mode, né?
Que, né? Na Ferrari já não fazia diferença mesmo, porque se o modo festa é triste, né? Já diria o meme, né? Essa festa acabou de virar um enterro. Então, na próxima semana é um enterro. E na consequente, que vai ser a Toscana em Mugello, vai ser outro enterro, né? Vai ser uma literal
Vai.
missa de sétimo dia.
Vai.
Mas, assim,
Nossa senhora,
tá
que
complicado. O
tristeza,
que
mano.
fazer com o carro? Nada, sabe? Corre, sabe? Ou não corre também. Foda-se.
Que triste. Mano,
Entendeu?
traz
É
o SF
o ponto que chega assim, você
do ano
foda-se.
passado
O
lá.
SF90, não, mas como é que tá? O SF90 era um carro ainda pior.
Nossa.
Aí que tá, a
Meu
diferença tava
Deus.
realmente no
Meu
motor
Deus.
de maré adulterado. Entendeu? O carro é realmente melhor,
Isso
cara.
é um problema só de motor, será, da Ferrari, cara? É, né? Pelo que
Ah, é
visto aí
motor, é
nas pistas que
psicológico, é
demanda mais aerodinâmica,
espiritual.
né?
Não, realmente, as corridas que mais pediam motor, a gente só se ferrou, entendeu? A Áustria não.
É.
A Áustria te deu, não sei se foi sorte ou situação realmente que foi, aquele pódio, obviamente o pódio caiu no colo, graças à punição, mas ainda assim, na própria Estíria, aparentemente o carro ia bem, mas é um circuito um pouquinho mais curto. A Hungria o carro andou muito bem, até porque não exigia, não é uma pista que exige tanto motor. A gente vem ali para Espanha, que é uma pista que, querendo ou não, ela pede um pouco desse motor e também carro andou, né, mas não tão bem. Silverstone, que pede muita aerodinâmica, né, não foi. Não foi. Aí eu falo, ah, Arnaldo, mas porra, teve ali o quarto lugar do Charles. Teve, mas foi uma consequência. Entendeu? Foi uma coisa muito circunstancial, foi uma coisa muito pontual. Não, não era uma situação, ah, te espera que vai dar certo, andar muito devagar de macio, para muito depois que todo mundo, e agora vão meter o médio e a gente vai ter um pouco mais de pace no final da corrida. Não era uma coisa que ninguém esperava, entendeu? Vamos ver pra Monza, né? O Binotto falou que vai ter uma surpresa. Tomara que seja boa, porque ruim...
Nossa, tomara ruim que seja, porque...
Que a cada corrida só é uma surpresa ruim.
só esbinala.
É, hoje ainda teve um toquezinho entre os dois. Não vou nem dizer que...
Sim, ali no final da reta,
é,
né?
É, não vou dizer que Vettel foi isso, Leclerc foi aquilo. Não, situação de corrida. Leclerc já veio fritando o pneu pra poder encostar no Vettel e não conseguiu, entendeu? Ele até conseguiu, o Vettel já não tava mais podendo pegar o DRS do Kimi. Ele foi, botou o carro ali de lado e só que assim, a preferência da curva era pro Vettel e deu o Vettel. E se, se ninguém ali recolhe, os dois vão pra fora, o que não ia mudar em nada no panorama da corrida.
Nada.
Porque não teve o motor safety
car. Ia dar no máximo um safety car ali, né? E só...
É, só ia ajudar os outros, não, gente?
Acabou.
Então, segue a vida.
Mas é isso aí. É, acho que não tem muita mais coisa pra falar desse GP da Bélgica aí.
Agora que sim, grande corrida do Kimi, entendeu? Que por um momento eu falei, vamos Kimi, vamos pontuar.
Pontuando,
Kimi,
né?
Kimi
em décimo
mas
ali, né?
Kimi não deu, né? Mas na vida que segue, pra minha opinião, acho que a melhor corrida é o melhor, né? Aspas, desempenho da Alfa em circunstâncias normais, vamos dizer assim. Porque teve um ponto, teve aqueles dois pontozinhos do Giovinazzi, mas também foi graças a ele, punição, quebra e tudo mais. E agora, em uma situação normal, né, a qual não houve quebras em momentos precisos, né, tipo final de corrida, que vai, muda tudo e tudo mais, não foi o caso, entendeu? Mas em situação normal, com uma batida bem no início, acho que foi uma grande corrida da Alfa, foi uma grande corrida do Kimi. E vamos ver se voltam, conseguem pontuar de novo numa próxima etapa. É. A próxima corrida agora vai ser em Monza, na próxima semana. Deve ser mais uma boa corrida para a Renault, que vai vir ali com zero pressão de aerodinâmica. Eu acho que pode vir uma melhor corrida sim para a Ferrari, já que agora a pressão aerodinâmica não vai ser um problema, o que vai mais quebrar a Ferrari vai ser motor. Uma vida que segue, né? Vamos ver o que dá pra fazer.
É isso. Tem muito o que fazer, não. Então é isso aí, pessoal. Chegamos aí ao final de mais um episódio do Sire Podcast. Quero agradecer aí os nossos comentários cirúrgicos e precisos de Naldo Frank.
Não, eu que agradeço, eu só gostaria de botar mais um predicado, comentários depressivos, entendeu? Já tá passando aqui o homem da cocada, vou comprar uma, vou me afogar em cocada e doce de leite, pra poder ser uma pessoa levemente porque feliz, porque a Ferrari me deixa triste, Vascão perdeu, vida que segue, a vontade é cortar o pulso.
É o que tá tendo pro torcedor da Ferrari, do Vasco,
não,
tá?
Não posso reclamar do Vasco. Time humilde,
a gente tá gravando esse podcast aqui no horário do jogo do São Paulo. A última vez que eu vi tava 1-1. Eu não quero nem ver como
olha,
tá. São Paulo e Corinthians, do jeito que São Paulo é.
Não, é um gol de falta do Hernani, se não me engano, que é a. Segura aqui a informação aqui do guru do Cartola. Outra coisa que eu tô triste, Cartola. Nossa senhora, que final de semana horroroso. Puta merda, chega.
Tá difícil, nada.
Tá difícil
também. Mas então é isso aí, pessoal. Eu quero passar uns recadinhos aí, ó. Como eu já tinha comentado em alguns podcasts anteriores, a gente tá com uma equipe de automobilismo virtual no Gran Turismo. A gente tá participando do campeonato aí na League Speedway. Então quem puder dar uma pesquisada no YouTube lá sobre a League Speed, acompanhar as corridas. Pessoal, super gente boa. E caso você seja algum empreendedor aí, tem uma empresa, um negócio próprio aí que está crescendo, manda um e-mail pra gente aí, pra gente fazer uma parceria de patrocínio aí com a equipe, a gente, né, estampa o adesivo de vocês nos nossos carros, a gente vê um esquema legal de parceria aí. Só entrar em contato lá no sidepodcast@gmail.com e a gente vê um esqueminha legal. Inclusive vai começar o campeonato aí de GT3, Naldo, na League Speed aí. Vamos ver. A STC tá com três pilotos aí, que é eu, o Bruno Firmino e o Samuca, lá Samuel Martins, vamos ver o que a gente consegue. E o Naldo como engenheiro, né? O Naldo ali no rádio com nós. O Naldo é o melhor estrategista da região sudeste do Brasil, cara. O Naldo
assim
é...
eu fico pomposo. Assim eu fico mais charmoso que a minha linda barba de mendigo que eu estou no momento.
Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Esperamos vocês no próximo episódio. A gente está planejando uns episódios para soltar na semana aí. Vamos ver certinho. Exatamente. Mas é isso aí. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Falou.
Tchau, pessoal!